UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, 104,5 FM.
No último fim de semana, o Chile elegeu pela segunda vez Michelle Bachelet para presidente da República. Foram as primeiras eleições presidenciais no país que contaram com o voto voluntário, que é quando os eleitores não são obrigados a votar. E 53% dos eleitores optaram por não votar, o que nos leva a pensar sobre a obrigatoriedade do voto em um sistema político democrático. Sobre isso, a gente conversa com o cientista político e professor da PUC Minas, professor Carlos Vasconcelos Rocha. Bom dia, professor Carlos.
Bom dia.
Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo. Aqui é a Luísa Glória. Tudo bem?
Tudo bem.
Professor, vamos começar conceitualmente, né? Vamos explorar aí o conceito, né? O que é a democracia, professor?
A democracia é uma forma de tomar decisões públicas que dizem respeito a uma coletividade, com a participação do conjunto das pessoas que compõem essa comunidade. E a democracia, ela implica em regras que permitem que as decisões tomadas para a coletividade, elas expressem uma certa, digamos assim, média da vontade dessa população. Então, é um governo que expressa a vontade de uma população.
E, professor, a gente pode falar, então, que existe algum modelo de democracia plena? A democracia existe plenamente?
Olha, depende do que você chama de pleno, né?
Certo.
A democracia é uma coisa que é complexa, principalmente em sociedades modernas, em que a quantidade, o número de pessoas que compõem a sociedade é muito grande, né? Por exemplo, na época da Grécia, que é onde inventam a democracia, em torno de 500 anos antes de Cristo, você tinha um conjunto que compunha a sociedade, que ele podia se reunir numa praça pública e tomar decisões, né? Hoje, a democracia, ela tem uma dimensão que é muito grande, né? Nós brasileiros, por exemplo, temos em torno de 120 milhões de eleitores. Você transformar a vontade desses 120 milhões em decisões que dizem respeito à coletividade é bastante complicado, né? Então, essa ideia, a democracia real está sempre aquém do ideal que a gente imagina, né? Mas, então, como tudo que é humano, a democracia, ela tem suas imperfeições. Mas, até hoje, imagino, é a melhor forma de conduzir uma sociedade. Né?
Professor, por que em algumas democracias o voto é obrigatório e em outras é facultativo? Ambas são democracias, uma é mais democracia que a outra, como é que é?
Tá, então, democracia, o grande problema da democracia é como que se transforma a vontade, como que você mede a vontade da população para transformar isso em decisões públicas. Para isso você precisa de regras. E aí a gente tem um monte de regra que constrói, que estrutura a democracia, né? Uma dessas regras é as decisões serem medidas através do voto, né, da chamada democracia representativa.
Isso.
Dentro dessa democracia representativa, você tem uma regra que diz que as pessoas são obrigadas a irem votar, e em outras democracias que dizem que isso seria uma decisão de cada um. Né? No Brasil, o voto, ele é obrigatório desde 1934. Então você tem o direito de participar, mas ao mesmo tempo você tem a obrigação de participar. Em outros lugares, nos Estados Unidos, o Chile, que é uma experiência recente, a regra diz que as pessoas, elas podem deliberar se elas vão participar ou não, né? Então isso é uma decisão de regra, e ambos são democráticos. O grande problema que coloca a discussão são os efeitos disso, ser obrigado ou não ser obrigado. Aí que vem a polêmica se deveria ser voto obrigatório ou não.
Pois é, professor, o voto é um direito, né? Mas aí, quando obrigado, ele exclui o direito de não votar.
Então, não, mas que... todo direito, na outra ponta, tem um dever.
Uhum.
Se você tem o direito de liberdade, você tem o dever de respeitar a liberdade dos outros.
Isso.
Se você tem o direito de se expressar, eu posso argumentar que você tem a obrigação, e a obrigação, você não tem a obrigação de votar em alguém. Você tem a obrigação de se deslocar civicamente, ir numa urna e pode não votar em ninguém.
Ok. Então o direito de não votar está dentro, né?
Também, isso. Hein?
Uhum. O direito de não votar está dentro do dever de votar também, né?
Também. Nós convivemos na sociedade.
Uhum.
O outro lado da moeda dos direitos são os deveres.
Certo.
Então isso é democrático. Quando você vai numa urna, nós brasileiros somos obrigados a ir na urna. Agora, você não é obrigado a votar em alguém. Mas ser obrigado a ir na urna.
E professor, qual a sua opinião sobre esse dever de ir à urna? Qual a sua opinião sobre o voto obrigatório?
Eu sou a favor do voto obrigatório.
Por quê?
Primeiro, no mínimo, é uma reflexão que as pessoas têm que fazer uma vez em dois anos, quatro em quatro anos, saindo de casa e indo diante de uma urna, reflexão de que elas participam de uma sociedade e de que elas têm que se posicionar ou não. Você pode ir na urna e votar em branco. Isso, vamos dizer assim, ajuda a dar legitimidade à democracia,
uhum.
que é a única forma, vamos dizer assim, civilizada de se ordenar e tomar decisões públicas, por pior que seja. É a única forma. Então, por exemplo, a gente vê no Chile agora, 53% das pessoas se abstiveram de ir à urna. O resultado disso, o que significa isso? Significa que, no caso do Chile, até que foi tranquilo, porque uma candidata teve muito mais voto que a outra, legitimou. Agora, você imagina você monta um governo em que quem vai governar teve 20% dos votos da população. Isso, a legitimidade disso é complicado. Tudo bem, todo mundo está revoltado, ninguém gosta, etc. Qual a outra alternativa? Tem? Ainda não temos, não inventamos ainda. Então, eu acho que é um voto obrigatório, ele é, demarca o dever que nós temos e ele traz legitimidade a esse mecanismo que a gente chama democracia representativa, que é o único que nós temos.
Então, as pessoas que se abstêm do voto, elas se abstêm de participar das decisões políticas?
Se abstêm de participar. Mas o que você pode fazer também? Você pode votar e votar em branco.
Uhum.
Né? Mas, enfim, mas pelo menos você tem que refletir que você está numa coletividade que você tem que se deslocar de dois em dois anos, de quatro em quatro anos, e você vota em branco, tudo bem. É uma decisão que as pessoas têm o direito. Ninguém é obrigado a votar em alguém. Mas pelo menos é obrigado a participar.
Agora são 11 horas e 33 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões e estamos conversando com o cientista político e professor da PUC Minas, professor Carlos Vasconcelos, sobre a obrigatoriedade do voto em sistemas políticos democráticos. Professor, na sua opinião, o que levou mais da metade da população chilena a não participar das eleições? Qual o motivo disso?
Olha, digamos que nós estamos, vamos dizer assim, vivendo, em geral, no mundo, uma certa crise de alternativas. Né? Ou seja, as decisões que os governos podem tomar, elas estão muito limitadas pelas condições do capitalismo internacional. E, enfim, os governos, eles são constituídos e o que eles podem responder à população hoje, por questões estruturais do capitalismo que nós estamos vivendo, são decisões bastante limitadas. né, dentro de uma crise mundial e que leva a uma certa, vamos dizer assim, falta de credibilidade, uma certa insatisfação das pessoas, né? Ou seja, nós estamos vivendo uma crise que é política, ela não está conseguindo responder aos problemas que estão colocados de uma forma minimamente satisfatória, né? Isso leva a uma certa desilusão. Isso é um. Dois, há grupos que têm interesse em desqualificar a política. Tomam a política como uma atividade que não tem méritos e que é composta e exercida por pessoas com problemas morais, etc. Ou seja, é uma posição que atende aos interesses de certos grupos. Política é importante para grande parte da população que não tem poder econômico. O poder econômico, ele não precisa de política ou, em determinadas condições, a política vai contra os interesses do poder econômico. Então, a gente tem, hoje, em geral, no mundo, uma estratégia de desqualificação da política, que também leva a uma insatisfação. Né? E aí a gente tem esses eventos, né? Enfim, baixa participação, as pessoas não veem a política como algo que incide sobre suas condições de vida diretamente e acham que veem a política como um exercício de ação espúrio, composto por pessoas com problemas morais, em geral, e leva a uma certa deslegitimação, né? E isso acaba incidindo em que as pessoas acham que política não vale nada.
E esse comportamento a gente poderia trazer para o Brasil também, professor? Já especulando também um pouquinho aí, né? Se o Brasil, se o voto não fosse obrigatório, o resultado, essa estatística seria parecida?
Ah, eu acho que seria, nós correríamos esse perigo, né? E mesmo porque, se a gente pega o percentual de votos em branco, no Brasil também isso é um número que está vindo na minha cabeça aqui, mas eu acho que ele bate mais ou menos 20% de pessoas que não votam em ninguém, né? Então, esse é um perigo que toda democracia corre. Nos Estados Unidos também, o percentual de participação chega perto do que o Chile acontece, né? Quem sai de casa para votar é uma metade da população, mais ou menos. Então, correríamos esse perigo, né?
Certo. Então, professor, o assunto é muito interessante, mas, infelizmente, a gente tem um tempo. Muito obrigada pela participação e conto sempre aqui com a Rádio UFMG Educativa.
Eu é que agradeço a oportunidade. Um abraço. Muito
obrigado,
professor.
Bom dia. Tchau,
tchau. Obrigado.
Nós acabamos de conversar com o cientista político e professor da PUC Minas, professor Carlos Vasconcelos Rocha. Falamos um pouco sobre os sistemas políticos democráticos e discutimos sobre o fato de o voto ser ou não obrigatório. Nessa semana, as eleições presidenciais do Chile tiveram 53% de abstenção. A presidente eleita foi Michelle Bachelet, que já havia governado o país entre 2006 e 2010.
Eleita e a presidenta.
A presidenta, né? Fica tão...
Será que a Dilma usa presidenta, né? É certo falar presidenta?
Eu li um artigo que tanto presidente quanto presidenta...
Isso é o correto.
Eles atendem.
Então vamos ao presidenta aí, ó.
Vamos ao...
Já que tem, vamos usar, certo?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.